Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus mais uma vez. E vamos abrir desta feita no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O versículo 11, para concluirmos essa leitura, diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar nessa noite aqui com os meus irmãos para adorar ao Senhor, para louvarmos o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra, a qual nós já ouvimos a leitura de textos das Tuas Sagradas Escrituras, como este que acabamos de ler. E o que eu peço é que o Senhor continue a falar conosco. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Então nós vamos falar um pouco sobre o tempo. E conforme o texto de Eclesiastes vai descrevendo de uma forma muito didática, inclusive, acerca do tempo, o verso 11 ele finaliza dizendo que Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Ou seja, apesar de vivermos no tempo, Deus colocou em nossos corações o anseio por um tempo que não existe tempo, que é a eternidade. Porque a eternidade não existe tempo. Deus, ele é eterno, porque ele está além do tempo. O tempo existe para nós, mas Deus, ele é eterno. E por isso que ele compartilha conosco, seus filhos, suas criaturas, esse desejo de experimentar a eternidade, de viver a eternidade também em nossos corações. A grande diferença se encontra exatamente na nossa dificuldade em viver o tempo que nós vivemos aqui, em conjugarmos o tempo no tempo certo, para entendermos o propósito de Deus dentro do seu devido tempo. Porque como diz o versículo primeiro, tudo tem o tempo determinado debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado. E o texto de Eclesiastes, ele vai nos ensinar a como lidar com essas coisas. Quando o tempo de chorar chegar, quando o tempo de amar chegar, quando o tempo de prantear chegar, quando o tempo de rir chegar, quando o tempo de se alegrar chegar, quando o tempo de nascer chegar, mas também quando o tempo de morrer chegar. Então nós vamos precisar aprender a conviver com o tempo que está determinado para cada situação da nossa vida aqui nesse mundo. No entanto, eu gostaria de mostrar que a nossa dificuldade em lidar com o tempo é exatamente pelo fato que nós muitas vezes não aproveitamos o devido tempo que Deus nos proporciona. Nós temos essa dificuldade de vivermos o tempo, o propósito de Deus para a nossa vida e aproveitarmos como Deus tanto exortou o seu povo a viver o tempo presente, o momento, aquilo que a Bíblia chama de kairós, o agora, o momento oportuno que Deus está nos proporcionando. Por exemplo, há pelo menos 4 coisas que não se recuperam. Existem muitas outras, mas pelo menos 4 aqui eu vou dar exemplo. A primeira é a pedra depois de atirada. Depois que você a lança, você não pode mais impedi-la de que ela volte do seu lugar porque você a lançou. Isso tem muito a ver com a nossa vida, com as coisas, da maneira como nós vivemos. Uma outra coisa é a palavra depois de falada. Depois que falamos, não tem como nós recolhermos essa palavra para que ela não chegue aos ouvidos daqueles com quem nós estamos falando. Também a ocasião depois de perdida. Se você perdeu um momento oportuno, aquela ocasião, aquele momento, não é possível resgatá-lo, porque aquele momento é único. Ele é único. Você poderá ter um momento parecido, mas aquele momento, ele é único. Não vai existir um outro como aquele, exatamente como aquele. E uma outra coisa que não se recupera, além da palavra, além de uma pedra atirada, além de uma ocasião perdida, é o tempo depois de ter passado. Depois que o tempo passa, ele não pode ser recuperado. Porque o que passou da nossa vida, o dia de ontem, ele não vai voltar. Nós precisamos entender que sempre estamos vivendo no presente. Nós não podemos viver no passado, porque o passado não pode ser trazido para o presente. Ele é passado. Por isso que quando o autor do livro de Eclesiastes, refletindo sobre essa existência, porque é um livro de um homem que reflete sobre a vida nesse tempo aqui, nesta vida aqui. Ele olha para as coisas, para os prazeres, para os bens, para a existência, para a vida, para a morte. E aí ele passa a observar que tudo, tudo, tem um tempo apropriado para cada uma coisa. E a dificuldade do ser humano é exatamente viver esse tempo que Deus nos proporciona. Eu falei um dia desses, pregando outra vez, de que nós estamos vivendo em um tempo em que a nossa percepção é que o tempo está passando muito rápido. Mas, na verdade, o tempo continua com a mesma duração. Apenas é a percepção da vida, a maneira como nós estamos vivendo, faz com que tenhamos uma percepção de que o tempo está passando muito rápido. E a gente olha para a vida e diz, como o tempo passou rápido, como a vida está passando rápido, mas é não. É porque nós não estamos olhando para a vida dentro de uma perspectiva como Deus nos recomenda. E nós estamos envolvidos, inseridos dentro desse contexto de uma vida imediatista, de uma vida sufocante, de uma vida de sobrecarga. E daí nós vamos observar que o tempo não está sendo suficiente para fazermos tudo aquilo que a gente tem para fazer. Por isso, o tempo ele é veloz para aqueles que temem. Porém, o tempo é curto para aqueles que se divertem. No entanto, para aqueles que sofrem, o tempo ele é prolongado. Para aqueles que estão doentes, o tempo parece que não passa. É essa percepção que se tem, aquele que está num leito, que está acometido por uma enfermidade, que luta dia e noite com dores, sofrendo com aquilo, o tempo parece que não passa. O relógio parece que está amarrado os seus ponteiros e não corre. Porque para cada um, dependendo da situação que esteja vivendo, tem uma percepção diferente acerca do tempo. E o sábio aqui, ele está nos alertando a olhar para cada momento como este na nossa vida e entender que há um tempo determinado. Para os que estão sofrendo, o tempo não passa, mas para aqueles que estão se divertindo, o tempo voa. Já acabou? Já terminou? Mas para aqueles que sofrem, o tempo não passa. Com isso, meus irmãos, o sábio ele vai concluir algumas coisas importantes acerca do tempo. Primeiro, o tempo ele é de Deus. Deus é o Senhor do tempo. E isso significa dizer que não temos controle sobre o tempo da nossa vida. Mas que Deus é quem governa tudo. A irmã falou aqui na sua fala dizendo que não sabemos o que poderá nos suceder aqui a alguns instantes. Porque quem é Senhor do tempo é Deus. Quantos planos nós fazemos, mas desconsideramos aquele que é Senhor do tempo, porque nós não somos. E aí nós fazemos planos como se nós fôssemos os senhores do tempo e pudéssemos garantir que iremos cumprir com aqueles acordos que fizemos de que daqui a não sei quanto tempo da nossa vida nós estaremos lá para cumprir com aquilo que a gente falou. E a gente esquece de que o Senhor do tempo é Deus, não somos nós. O que é que Tiago vai dizer na sua carta? O que é a vossa vida? A vossa vida não é nada mais do que como um vapor que aparece por um instante e logo em seguida desaparece. Eram aqueles que diziam, hoje, amanhã, nós iremos a tal cidade e faremos isso, aquilo e aquilo outro. E Tiago disse, você não sabe o que é a sua vida. Você não sabe o que vai lhe acontecer amanhã. Ou seja, não somos senhores do tempo. É Deus o Senhor da nossa vida. Muitas pessoas dizem o seguinte, agora não, depois. E se não houver depois? Você percebe que são palavras muito corriqueiras na nossa vida. Amanhã, depois. E nós ficamos muitas vezes adiando algumas situações que são importantes para a nossa vida, como se nós pudéssemos ter certeza de que amanhã ou depois estaremos lá, esperando para cumprir aquilo que a gente disse que depois faríamos. Isso tem muito também a ver nas relações familiares. Muitas vezes, a esposa quer conversar com o marido e ele diz, agora não, depois. Depois. E ele não entende de que o que ela tem para dizer, O sentido é para ser dito nesse momento, não é depois. Muitas vezes os filhos se aproximam dos pais para compartilhar alguma coisa e o pai diz, olha, hoje não, amanhã. Porque nós estamos super ocupados com as coisas da vida e estamos dizendo para as pessoas mais importantes da nossa vida, depois, amanhã. Como que se nós fôssemos senhores do tempo para que amanhã, e se não houver amanhã? E se não houver amanhã? Precisamos aprender a fazer uso correto do tempo, pois não temos todo o tempo como pensamos que temos. Quem foi que disse que você tem todo o tempo que você pensa que tem? Quem foi que disse? Nós pensamos que temos todo o tempo do mundo. E quem disse que nós temos todo o tempo que nós pensamos que temos? A vida está aí cheia de exemplos de pessoas que achavam que tinham todo o tempo. E aí, quando menos se espera, não tinha todo o tempo que achava que tinha. Por isso, precisamos aprender que nós não temos todo o tempo que nós pensamos que temos, para viver adiando as coisas mais importantes da nossa vida. Como, por exemplo, resolver a nossa relação com o nosso Criador. O que é que diz o livro de Eclesiastes, esse mesmo livro? Este sábio refletindo sobre essa existência, dentro dessa perspectiva de alguém que pensa que tem todo o tempo da vida. No capítulo 12, verso 7, ele vai dizer o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você não terá mais neles contentamento. O que é que o sábio está escrevendo? É exatamente para pessoas que olhavam para a vida na perspectiva de achar que tinha todo o tempo do mundo. E não tem. Aí ele segue falando sobre essa situação quando ele diz: antes que se rompa o jarro junto à fonte, e antes que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, o que é que você tem que fazer? Lembre-se do seu Criador. Antes que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Mas aí fica uma pergunta: e quando é que o pó vai voltar à terra e o espírito vai voltar a Deus que o deu? Eu não sei. Você não sabe. Por isso mesmo que você não pode viver adiando as decisões mais importantes da sua vida. Amanhã, depois, agora não. É como disse a irmã. Independentemente de qualquer coisa que acontecesse com ela, a certeza da sua vida com Deus é isso que vale a pena. A certeza de salvação. Saber fazer a diferença entre o que é temporário e o que é eterno, nós precisamos também. Saber que Deus colocou no coração de todo homem anseio pelas coisas eternas. Saber que o tempo e a eternidade são contrastados para nos ensinar que fomos criados para algo maior do que os nossos olhos conseguem enxergar. Qual é o lema das pessoas existencialistas? Existe um ramo na filosofia que trabalha uma linha de pensamento chamada de existencialismo. E o existencialismo são aqueles que pensam que a existência se resume a esta vida aqui. Tudo se limita a essa existência. É aquele ditado popular, na filosofia popular, que diz assim: morreu, acabou. Os filósofos, eles vão usar termos mais bonitos para descrever, mas o popular é aquele ditado que diz: morreu, acabou. E é uma perspectiva que tem estado no coração de muita gente. Porém, as Escrituras nos ensinam que o Criador colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Eu nunca vi Deus na minha vida. Mas a fé que Ele plantou no meu coração me faz crer, desejar viver na eternidade. E o que é isso senão aquilo que Ele mesmo plantou no meu coração, no coração de cada ser humano? O anseio pela eternidade. Ou seja, é algo que nós precisamos entender que está no nosso coração. Mas o pecado, ele acaba ofuscando e nos trazendo uma visão apenas materialista da vida, de que a vida se resume a essa existência e que, como diz o livro de Eclesiastes, o sábio viveu de tudo, o rei Salomão viveu tudo que era possível essa vida lhe proporcionar. E no final a conclusão que ele chegou foi a seguinte: tudo é ilusão. A palavra que ele vai usar comumente é vaidade. Mas a palavra vaidade no contexto aqui não é alguém que gosta de se andar bem arrumadinho todo. Não, não é esse. O sentido de vaidade colocado por Salomão é ilusão. E ele vai dizer o seguinte: eu percebi que apesar de ter tido tudo o que eu quis, ter feito tudo o que eu poderia ter feito, nada que os meus olhos desejaram eu neguei, eu deixei de fazer, a conclusão que eu cheguei foi que tudo isso era ilusão. Tudo é ilusão. E a conclusão no final do livro ele vai dizer: o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Foi a conclusão que ele chegou. A morte nos ensina que não temos todo o tempo aqui. Por esta razão, o sábio conclui que a vida não faz nenhum sentido se a nossa existência se resume apenas a esse tempo que passamos aqui debaixo do sol. Se a nossa vida, meus irmãos, se resumisse a essa existência, não tinha nenhum sentido. É por isso que muitas pessoas ainda vivem se questionando: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? E não encontrando respostas para essas coisas fora de Deus, eles passam a viver uma vida apenas numa perspectiva existencialista, que morreu, acabou. No entanto, a Bíblia não vai nos ensinar que nós precisamos aprender que para tudo tem um tempo. E o tempo de Deus é o Kairós, é o agora. Não é o mesmo que nós contamos como minutos, segundos, hora, dia, mês, anos. Nós contamos para o tempo assim, a partir dos segundos, minutos, dias, mês, anos. Mas Deus não. Porque para Deus o tempo não existe. Porque Deus está além do tempo. Um dia para Deus é como mil anos como um dia. Então, é preciso entender que o tempo que Deus tem determinado para a minha vida não é o mesmo tempo que eu imagino que eu tenho. Não é o mesmo tempo que você imagina que tem. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ele sabe qual é o tempo que Ele determinou para você e para mim de nascer e de morrer. Mas você sabe? Eu não sei. Você não sabe. Por isso que, enquanto temos o Kairós, o momento oportuno, nós precisamos nos aproximar de Deus. Como diz o profeta Isaías, busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Invoque-o enquanto ele está perto. Esse contexto que o profeta diz é o Kairós. É o momento agora, é esse momento oportuno. Aprenda que para tudo tem um tempo. No sofrimento, nós desejamos pelo tempo de refrigério. Que aquilo passe. Quando nós estamos sofrendo, nós queremos que aquilo passe. No momento da alegria, nós achamos que aquele tempo deve durar mais. Deve durar mais tempo. Mas nós precisamos entender que tudo tem o seu tempo. Na sua vida, o tempo ele precisa ser vivido dentro dessa perspectiva que o Criador coloca. Deus estabeleceu um tempo para cada um de nós. E nós precisamos viver o momento agora. Viver o tempo, não quantidade, porque nós não sabemos quanto tempo teremos. Mas viver um tempo com qualidade diante de Deus. Aproveitando, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos aproveitar o tempo bem, ter tempo de qualidade. Nós precisamos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Cada momento, aproveite sua família, aproveite seus amigos, aproveite aquilo que Deus está lhe proporcionando. Faça todas essas coisas com estas pessoas, conforme diz a palavra de Deus, para a glória de Deus. Viva esse tempo que Ele está lhe proporcionando, para que você possa ter um tempo de qualidade e por meio desse tempo que Deus está lhe dando, glorificar a Ele. Mas o problema é como eu uso o meu tempo. Como eu uso o meu tempo. Nós vivemos cronometrando as pessoas, meus irmãos. Às vezes nós nos encontramos com as pessoas e perguntamos se ela já casou, se ela vai casar, quantos filhos tem, quando é que ela vai ter filho, quando é que ela vai para a faculdade, quando ela termina os estudos dela. Quando é que ela vai construir a casa dela? Quando ela vai conseguir o primeiro emprego? Nós vivemos cronometrando a vida das pessoas. Porque nós olhamos para a vida nessa perspectiva e achamos que esse tempo é tudo. No entanto, muitas vezes acabamos fazendo com que percamos o foco daquilo que é mais importante. Como disse o Senhor Jesus, busque primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Na escala de prioridade do tempo da nossa vida, primeiro vem o reino de Deus. Já dizia um filósofo brasileiro aí, ele diz o seguinte, tempo é uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Por quê? Nós só temos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Porque aquilo que não é prioridade na nossa vida, nós não temos tempo. Fulano, por que você ainda não entregou sua vida a Jesus? Não, porque ainda não é tempo. Ou porque eu não tenho tempo. É porque Deus, para muitas pessoas, ainda não é prioridade. Deus ainda não é prioridade. Por isso que Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus fez tudo formoso em seu devido tempo. E veja que enquanto o tempo não é vivido no tempo apropriado que o Criador determina, as coisas não funcionam como deveria ser e não resultam naquilo como deveria ser. Por exemplo, Deus estabeleceu um tempo para que a mulher gerasse um filho. Isso é bonito. O tempo da gestação de uma criança no ventre materno, mas no seu devido tempo. Mas você já pensou o quanto isso não é bonito quando uma criança com 11 anos, 12 anos, está agora no seu ventre gerando uma criança? Não se mostra belo diante dos nossos olhos, porque aquilo foi feito fora do tempo, não no tempo certo. Tudo que é feito fora do tempo há consequências. É por isso que nós precisamos buscar em Deus a orientação para que possamos entender qual é o tempo certo de agir para tomarmos as decisões, para fazermos aquilo que é de acordo com a vontade do Senhor. Somos precipitados muitas vezes, e com a nossa precipitação, não respeitando o tempo apropriado para cada coisa, nós colhemos as consequências das nossas escolhas feitas fora do tempo apropriado. Decisões tomadas erradas. Por isso, precisamos ter cuidado com as decisões e com o uso do tempo que nós fazemos. Quero concluir dizendo o seguinte: quando alguém diz que não tem tempo, é porque aquilo que ela diz para a qual ela não tem tempo não é prioridade. E aí eu chamo a sua atenção para você que tem dito depois, amanhã, para esse confronto com esse momento de você ter um encontro com Deus. Quantas vezes você tem dito, ainda não é o momento, ainda não é agora. Como é que você sabe que não é o momento, que não é agora? Deus está lhe dando esse momento agora, para que você possa aproximar-se dele. Porque você não sabe se você tem todo o tempo que você pensa que tem. Você não sabe. Mas o Salmo 139 está lá escrito que Deus, ele determinou todos os dias da nossa vida no seu livro. Cada um deles ele sabe, mas você não sabe. Então por que você vai continuar adiando o tempo de você entregar a sua vida a Cristo? Até quando? O tempo é agora. O momento é esse. É o momento oportuno, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não endureça. Hoje. Não é amanhã, é hoje. O vazio que existe no seu coração não será preenchido por nenhuma outra coisa. Porque apenas Deus pode preencher o vazio da sua vida. Esse vazio que existe dentro de você, só quem pode preencher é Deus. Nada nessa vida vai preencher. Foi isso que Salomão entendeu. Ele viveu de tudo, porém, no entanto, vivia vazio. Vazio. Até o momento que ele se rende, se volta em direção ao seu Criador. E ele vai entender que as coisas fora de Deus não têm sentido. A vida fora de Deus não tem nenhum sentido. Porque o sentido da vida está em Deus. Por isso, concluo dizendo as palavras de um filósofo russo chamado Fyodor Dostoiévski. Ele disse o seguinte: existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Existe um vazio no homem do tamanho de Deus. E se é do tamanho de Deus, só quem pode preencher esse vazio é Deus. Nada que você fizer ou viver preencherá esse vazio. Somente Deus. Somente Deus.
Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com/igrejabatistajataúba. Conheça nossa comunidade. A Primeira Igreja Batista em Jataúba está localizada na rua José Alvino de Lima, número 174, bairro Matadouro, próximo ao Clube Municipal. Para saber mais detalhes de nossa programação semanal, acesse facebook.com/igrejabatistajataúba.